Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
A bola rola no gramado da Audioativo.
Amigos da Web Rádio Audioativo, está começando agora o meu, o seu, o nosso programa Pontapé Inicial, dia 20 de fevereiro, um dia de muito calor no Rio de Janeiro e tá quente também para alguns times. E é por isso que eu tenho aqui comigo Carlos Vinícius e o Pedro. Muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite para você que nos ouve nas redes sociais ou em MP3 no nosso podcast.
Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite. Estamos aqui para discutir um pouco dessa... Dá para chamar assim, né? Dessa rodada, esse meio de semana que foi complicado para os times do Rio. Ninguém ganhou, por mais que o Botafogo tenha passado de fase.
Fala, galera. Pedro Werneck aqui. Vamos começar falando um pouquinho do Fluminense, né? Que teve uma semana conturbada, o Vasco uma semana um pouco mais tranquila. Enfim, muita coisa aconteceu aí nos últimos dias para os times cariocas.
E vamos agora, então, com as notícias do Fluminense.
Fluminense que acabou sendo eliminado de forma muito precoce no Sul-Americano na primeira fase para o time da União La Calera do Chile. Uma atuação assim decepcionante, a equipe não conseguiu nem criar muitas oportunidades, né? Tava precisando fazer a diferença, porém deu 12 chutes no total, sendo apenas 3 deles ao gol. Os outros 9 foram direto para fora. A equipe ficou devendo bastante e a torcida já tá sem paciência com o Odaí, hein? A torcida que se acostumou a ter o Diniz, aquele futebol pra cima, envolvente, que chutava 40 vezes, não fazia gol também, né, Pedro? Mas pelo menos tentava. E a impressão que ficou foi que o Fluminense mal tentou, empatou os 2 jogos e já se despediu aí da Sul-Americana na primeira fase.
Não tem como não dizer que é uma eliminação vergonhosa. Eu acho que é a competição que o torcedor tricolor mais criou expectativa, porque é uma competição continental, e que o Fluminense tinha reais chances de ir longe, porque os times mais qualificados estão disputando a Libertadores. Então o Fluminense tinha totais condições de alcançar talvez as quartas de final, a semifinal, e realmente deixar o torcedor orgulhoso. Já foi eliminado na Taça Guanabara, mas eu acho que o torcedor não ficou tão chateado com isso, até porque foi contra o Flamengo, que tem um timaço recheado de estrelas. Mas na Sul-Americana que o Fluminense poderia realmente dar um recado, porque assim, no Brasileirão também vai ser complicado. Tem pelo menos 10 times que são superiores ao Fluminense. Então, se ele terminar no meio da tabela, acho que não vai ser um grande problema, mas também não deixaria o torcedor exatamente orgulhoso. Agora, ir longe na Sul-Americana, se provar contra os times de outros países, seria muito importante aí o Fluminense fazer esse papelão.
Pedro, é por isso que eu falei sobre o clima quente nas Laranjeiras, né? Porque em menos de uma semana foi a segunda eliminação do time, caiu na Taça Guanabara, e isso, como você falou, talvez a torcida não tenha ficado tão assim na cisma, mas ter sido eliminado com o União Calheira foi complicado, né?
Da forma que foi, muito pior, né, Gabriel? Porque a equipe, em 2017, você pode me corrigir, Pedro, se eu estiver errado. Em 2017, ela foi eliminada pro Flamengo, 3-3, se eu não me engano, né? Levou 2 gols nos últimos minutos, a torcida ficou irada também com o Abel, com o Romarinho. Aí, no ano seguinte, 2018, pro Atlético Paranaense, sem ver a cor da bola, 2-0 lá, 2-0 cá, 4-0 no agregado. E ano passado, aquela eliminação que teve o Marcão treinando no primeiro jogo e o Oswaldo Oliveira, né, no segundo, 1-1 no total, porém o Corinthians passou pelo gol fora de casa. Mas essa eliminação é muito mais vergonhosa, na minha opinião, do que as 3 outras somadas, porque a equipe deixa de passar na primeira fase, e isso tinha acontecido pela última vez, se não me engano, em 2015, contra a equipe do Goiás, que contava até com o gordinho Walter.
Por um bom tempo, aí, por exemplo, em 2015, os times brasileiros se enfrentavam na primeira fase da Sul-Americana, então era compreensível você ser eliminado.
Sim.
Porque assim, eu acredito que o Goiás é uma equipe mais forte, mais conhecida no plano continental do que essa equipe chilena, o León de La Calera.
Já foi pra final da Sul-Americana, né?
Exatamente.
Guiado pelo He-Man.
Então, realmente preocupante. Não sei qual vai ser a saída para o Fluminense, para os torcedores realmente ficarem contentes com o resto da temporada.
E o Fluminense já tem no dia 26, logo depois do Carnaval, um desafio também, que é, ele vai viajar lá para o Maranhão para enfrentar o Motoclube, né?
O Motoclube de São Luís, e estava tendo todo um problema, porque estavam querendo que o jogo fosse adiado. Ele já foi adiado uma vez, estava para ser adiado pela segunda vez, porque as autoridades estariam ocupadas com o Carnaval, compreensível. Porém, o jogo vai ter que acontecer, porque é ainda da primeira fase, e o Fluminense está precisando de uma vitória, e esse pode ser o jogo, um jogo decisivo de Copa do Brasil. Só não pode passar com empate, né, Pedro? Não pode passar com empate, tem que fazer logo os 3-4 e se garantir.
Sim, exatamente. Agora, para mandar um recado pro torcedor, sim. Realmente tem que se sair bem nesse jogo contra uma equipe muito inferior, não tem nem comparação. E assim, eu acho que também a eliminação precoce do Fluminense evidencia que essa Copa Sul-Americana está ofertando muita vaga para pouco time bom. Porque verdade. O Fluminense brigou para não cair o campeonato inteiro, ficou ali nas últimas posições, mesmo assim conseguiu essa vaga e acabou desperdiçando.
E Pedro, você falou que tem muito time na competição, né? Tá dando muita vaga. Porém, cara, é até engraçado porque a gente pode pensar que o Mundial também tá assim. Porque quem ganhar a Sul-Americana esse ano vai estar no Mundial de 2021, correto?
Certo.
Então, olha só, o Fluminense tinha uma chance de jogar o Mundial, jogou fora, escorreu, né? E a torcida tá pé da vida aí com o time do Odair. O Ganso, ele não conseguiu produzir dessa vez. O Henrique sempre com aqueles passos improdutivos pro lado, também no desarme não funciona muito bem. E eu, sinceramente, estou preocupado com a equipe do Fluminense, porque você confiar no Matheus Alessandro para fazer alguma coisa nos últimos 5 minutos é complicado.
É complicado. E você está falando aí do Mundial, então pelo menos um alívio que no Gano vai ter que jogar com o Barcelona, com o Liverpool. Imagina esse Fluminense do Odair enfrentando essas equipes.
Ia sofrer muito com o Messi, hein?
Eu queria perguntar para vocês também o seguinte, não que seja desculpa, mas vocês acham que a grama sintética pesada, como apontaram, atrapalhou o Fluminense?
Olha, Gabriel, eu sinceramente não entendo, porque o Fluminense foi eliminado na quarta-feira, correto? Pro Flamengo. Quer dizer, o Fluminense teve 6 dias e ele só treinou na grama sintética uma vez. Então eu acho que isso não pode ser desculpa, porque o Fluminense tinha tempo de fazer 1, 2, 3, 4, 5 treinamentos. Optou por não fazer, acabou sendo eliminado e eu acho que não dá para colocar a culpa na grama sintética.
E eu acho que mesmo que tenha atrapalhado, esse resultado não foi tão ruim assim, fora de casa, 0-0. O problema foi não ter ganho aqui no Maracanã, não ter conseguido provar, né? Realmente uma equipe superior jogando em casa tinha que ter ganhado, talvez até goleado contra uma equipe.
E sabe quantas vezes o Lacalheira chutou? No total, errado e certo, Pedro, no Maracanã?
Digo.
Uma vez, uma bola no gol, um gol de fora da área.
E só pra gente fechar o Fluminense, quais foram os destaques positivos e os destaques nem tão positivos assim nesse empate lá no Chile? Gilberto, o Nenê sempre pilhado, mas com vontade, disposição, Muriel...
Olha, eu acho que o Muriel foi melhor do que no jogo de ida aqui no Maracanã. O Gilberto, na minha opinião, ele tá fazendo um bom começo de temporada, porém ele já mostrou que não funciona quando ele tá meio estressado. Ele acaba levando cartões bobos, levou um amarelo. O Ganso eu gostei, o Ganso entrou no final, deu aquela qualidade de passe. Na minha opinião, um jogador muito mais criativo que o Nenê, que é mais finalizador. Então eu destaco isso, o Muriel um pouco melhor, o Ganso um jogador que na minha opinião tem que ser titular, porque é o mais criativo. O Fluminense estava pecando muito na criatividade, e o Nenê é finalizador e não criador.
É isso, e vamos falar agora então do mais querido do Brasil, o Flamengo. O Flamengo que iniciou o ano de 2020, assim como terminou o de 2019, conquistando títulos. Recentemente, então, com a vitória avassaladora em cima do Atlético Paranaense lá em Brasília. O que vocês acharam dessa partida e do título?
Foi uma partida em que o Flamengo conseguiu ganhar sem menor esforço. Sendo bem sincero, o Flamengo não fez nenhuma partida brilhante, mas matou o jogo muito rápido, gols no início. Gabigol e Bruno Henrique marcaram logo no início e o Arrascaeta completou um gol para cada um do trio. O Atlético perdeu muitas peças, não é mesmo, Carlos? Então, não é mais a equipe que brilhou no ano passado.
Olha, Pedro, que eu me lembro agora, que eu me recordo, saíram Léo Pereira na zaga, Renan Lodge na lateral esquerda, Bruno Guimarães no meio, próprio Bruno Nazário, que tá no Botafogo, mas não era uma peça tão importante. Teve mais quem? O Rony tá pra sair, além do Marco Rubens.
O Rony chegou a jogar esse jogo, talvez tenha sido até a arma mais perigosa do Atlético, mas logo após o jogo já foi definido que ele não vai mais ficar, depois de toda essa novela aí na janela. Então um pouco preocupante o início do Atlético, e aí o Flamengo se aproveitou disso e ganhou realmente sem se esforçar. Foi muito tranquilo o jogo, o Atlético chegou poucas vezes, mas ali no final do jogo, quando a partida estava definida. Então o Flamengo realmente mostrando que continua sendo a equipe tão forte que foi no ano passado.
E agora a gente não pode deixar de falar tanto da final como também o jogo que ocorreu ontem contra o Independiente Del Valle.
O jogo de ontem foi um jogo bem complicado. Uma equipe que foi campeã da Sul-Americana, né? Por isso mesmo a Recopa Sul-Americana, entre campeão da Libertadores e da Sul-Americana. Então só por esse título já mostra que é uma equipe qualificada, que joga um bom futebol. O técnico Miguel Ángel Ramírez foi desejado por vários clubes brasileiros durante o mercado de transferências. E também ontem estava jogando na altitude, então criou várias dificuldades contra o Flamengo. Realmente se mostrou uma equipe muito qualificada. Mas o Flamengo saiu com um empate, que acabou sendo bom. Acho que o Del Valle foi até superior no jogo. Mas o Flamengo também mostrou que, mesmo quando tem muita dificuldade, dentro de todas essas condições, ele mostra competitividade. Acho que é uma coisa que o torcedor sentia muita falta nos últimos anos, principalmente em competições continentais. E o Flamengo mostrou que, mesmo em condições adversas, pode conseguir um bom resultado e agora só precisa ganhar no Maracanã e acho que tem tudo para conquistar esse título.
É como você destacou bem, Pedro. Um time que estava na altitude, sem Gabigol, e o Bruno Henrique saiu, né? Saiu machucado, porém já tranquilizando a torcida. Ele deve jogar na quarta-feira, não foi tão sério quanto pareceu. Quer dizer, altitude, sem Bruno Henrique, sem Gabigol. O time do Flamengo, mesmo assim, saindo atrás, né? Mesmo assim, conseguiu competir de igual para igual, usando esse termo aí que ficou bem famoso, e fez um belíssimo jogo contra a equipe do Independente, e agora, na minha opinião, o favorito é o Flamengo no Maracanã, correto?
Com certeza é o favorito. Falando um pouco mais do jogo, para quem não assistiu, o Del Valle saiu na frente, gol do Murijo de falta, que deixou o torcedor na bronca com o Diego Alves.
Foi um belo gol também.
Foi um belo gol, mas o Diego tava na bola, não deu para entender direito, chegou a colocar a mão e tirou. E aí o Flamengo empatou primeiro com o Bruno Henrique num passe sensacional do Arrascaeta, mas foi anulado. E aí foi um lance que criou muita polêmica. Assim, eu não consigo acreditar numa má fé por parte do VAR, né? A tecnologia não erra, então a gente tem que acreditar na imagem que a Conmebol disponibilizou, mas que é uma imagem esquisita, porque não dá pra entender se eles estão mostrando que o joelho tá à frente, se é o braço, que tá ali na imagem. Não ficou muito claro, mas a gente tem que acreditar na tecnologia, né? Mas aí o Bruno Henrique acabou realmente empatando o jogo agora com um gol legal já no segundo tempo. E aí que ele saiu machucado, mas agora já saíram as notícias que foi realmente só uma pancada. E aí no finalzinho do jogo o Pedro virou. Pedro, ex-Fluminense, entrou no lugar do Bruno Henrique. Fez um gol, bela jogada. E aí teve participação do Vitinho, depois do Everton Ribeiro. Mas aí o Del Valle acabou tomando um empate de pênalti aos 91. Já nos acréscimos, um pênalti bem polêmico, na minha opinião, muito mal marcado.
Ô Pedro, duas coisas aí pra comentar em cima do que você falou. O pênalti realmente do Rafinha, ele mal tocou no jogador, o jogador já foi caindo. E sobre o Vitinho, cara, eu acho que o Vitinho entrou bem, não é? Dizem que ele entrou bem, a torcida tem gostado.
Olha, durante o tempo que esteve em campo, na minha opinião, o melhor por parte do Flamengo. Realmente mudou o jogo e a torcida pega muito no pé do Vitinho, mas no Mundial também foi a mesma coisa. O Flamengo vivia um momento meio esquisito no jogo ali, foi o momento que tinha caído um pouco de nível, e aí o Vitinho entra e faz uma bela jogada na prorrogação, que é quando o Lincoln desperdiça aquela chance que o torcedor tem pesadelo até hoje.
Questão que ninguém entendeu, já não vem entendendo há algum tempo, é essa preferência do Jorge Jesus pelo Diego, né?
Foi uma decisão estranha, todo mundo ali especulando, será que joga o Pedro, será que joga o Michael, será que joga até o Vitinho, quem sabe o Pedro Rocha estreia, veio o Diego, mudou um pouco o esquema, ficou o Bruno Henrique ali como centroavante mais fixo, o Arrascaeta pela esquerda, o Everton pela direita, e aí três no meio campo, o Arão, o Gerson e o Diego. E o Diego foi bem mal, teve um lance ali que ele tentou um chute fora da área, foi até bom, levou perigo, mas no geral apagado. E aí quando no intervalo ele coloca o Vitinho no lugar do Diego, volta pro esquema que a gente tá mais acostumado, o Vitinho e o Bruno Henrique ali lado a lado, com dois atacantes, com os dois flutuando, o time melhorou muito. Então realmente a decisão pelo Diego foi muito estranha. Acho que é um cara que é um líder dentro do vestiário, por isso o Jorge Jesus gosta muito dele, mas tecnicamente não é mais um dos 11 melhores do Flamengo para estar em campo.
E falando em qualidade técnica e em aplicação, um outro jogador que merece um destaque positivo, sem dúvida nenhuma, foi o Everton Ribeiro, né? Escondendo a bola, procurando o jogo, sempre insinuante. E eu acho que quem ficou devendo um pouquinho mais uma vez, embora cumpra ali uma função tática importante, é o Gerson.
Quando o Flamengo não consegue se sobressair sobre o adversário, como foi ontem, isso passa muito pelo Gerson, ele realmente mais uma vez apagado. Teve um outro lance bom ali de marcação, principalmente na pressão alta, roubando umas bolas, mas não conseguiu ser aquele maestro que a gente ficou acostumado. Isso coube muito mais ao Everton Ribeiro e ao Arrascaeta, esse papel de pegar a bola atrás e sair jogando. O Arrascaeta, o passe dele pro gol do Bruno Henrique, que acabou sendo anulado, foi sensacional. Uma pena que não vai contar nas estatísticas.
E Carlos, quando é que estreiam então o Pedro Rocha e o Thiago Maia?
Quando eles estreiam? Bom, isso é um mistério, né? Porque a gente já tá esperando. O Flamengo já fez quantos jogos? Uns 4, né? Com o time profissional. A gente tá na expectativa aí de ver o jogador que são. Poxa, Pedro Rocha era um dos melhores jogadores do Cruzeiro. Fez muito sucesso quando chegou. O fim da passagem dele foi complicado, é verdade, mas o fim do brasileiro, do Cruzeiro como um todo, ninguém teve vida fácil. Já o Thiago Maia tem tudo, na minha opinião, para entrar na vaga do Gerson se ele não abrir o olho, porque é um jogador com características parecidas até certo ponto. É um jogador também com vivência na Europa, jogador de seleção brasileira, seleção olímpica, e o Gerson tem que abrir o olho porque o começo de ano dele não é tão bom.
O Jorge Jesus faz um trabalho espetacular, então a gente tem que ter muita cautela para criticar. Mas uma coisa que eu não gostei realmente é ele falar que o Campeonato Carioca é uma pré-temporada e não utilizar os outros jogadores que ele tem à disposição. Porque se fosse pré-temporada, você quer que todos os jogadores ganhem condicionamento físico, ritmo de jogo. E aí ele nem colocou até agora o Thiago Maia e o Pedro Rocha. É um pouco uma contradição, né?
Ô Pedro, eu tô lembrando enquanto você fala aí do Thiago Maia, né? Que era do Lille. E o Thiago, que era do Náutico, ele disse que ia usar aí com o time sub-23 e tal, acabou nem utilizando, não é mesmo? É mais um dos jogadores que não foi utilizado durante essa pré-temporada, entre aspas.
Se nem os jogadores do elenco principal estão conseguindo chance, quem dirá os jogadores mais jovens, né? O único que ainda tem oportunidade de vez em quando é o Tuller, que até entrou também ontem por conta de uma lesão do Rodrigo Caio, mas parece não ter sido nada grave também.
De novo se lesionou o Rodrigo Caio.
Bom, e eu acho que é importante a gente falar um pouquinho também sobre o adversário do Flamengo na final da Taça Guanabara nesse sábado.
Verdade.
Partida que a Audio Ativo vai estar presente, cobrindo ao vivo. O time de Saquarema jogou ontem e foi eliminado pela Chapecoense, né? O que esperar então desse Boa Vista aí no confronto com o Flamengo?
Foi até um resultado triste, né? 2 cariocas eliminados na Copa do Brasil. O Boa Vista para a Chapecoense e Volta Redonda para o Lagarto. 2 equipes que foram muito bem na Taça Guanabara, então a gente criava uma expectativa de quem sabe passar de fase na Copa do Brasil, acabaram não conseguindo, mas o Boa Vista faz uma campanha muito boa realmente na Taça Guanabara. Não deve ser um adversário fácil para o Flamengo, mas o Flamengo é favoritaço e acho que tem tudo para conquistar esse título.
Sim, o Flamengo tem tudo para sair com mais um título, né? O segundo aí nesse ritmo frenético, talvez venha mais um aí, o da Recopa. A gente vai ter que aguardar até quarta-feira o jogo de volta contra o Independente Del Valle. Porém, o Flamengo é mais do que favorito. E se a Chapecoense, com foguinho, conseguiu dar trabalho para o Boa Vista, o Flamengo pode dar com o Pedro também, né mesmo?
Com certeza, né? Realmente, acho que o Flamengo deve levar fácil. A minha expectativa maior para esse jogo é se finalmente Thiago Maia e Pedro Rocha vão estrear, se outros jogadores vão conseguir uma oportunidade, porque é momento para isso. Começo de temporada, se ele quer tratar como uma pré-temporada, tem que rodar o elenco e ver quem vai ter condições para jogar nas competições mais importantes.
E vamos agora falar do Vasco da Gama.
Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu.
Bom, pessoal, e esse jogo que classificou o time do Abel Braga, hein? O que a gente pode falar a respeito?
A equipe do Vasco passou de fase, só que mais uma vez ficou devendo. Teve bola na trave da equipe do Oriente Petroleiro. Teve bola na trave também do Thales Magno, um belíssimo chute fora da área, é verdade. Porém, a equipe do Abel Braga vai passando aos trancos e barrancos. E a torcida está muito preocupada, hein? A torcida está preocupada porque o time continua sem entregar. O mérito do jogo de ontem, na minha visão, foi apenas não ter sofrido gol. Porque, de resto, mais uma partida assim para se esquecer por parte do time cruzmaltino.
É, o resultado do Vasco na Bolívia foi o mesmo do Fluminense no Chile. Sim. Provando que o problema realmente do Fluminense foi o jogo de ida. O Vasco, por sua vez, jogando dentro de casa, conseguiu uma vitória magra, 1-0, gol do Germán Cano. E foi essa vitória que acabou dando a classificação.
E o Thales Magno foi o melhor em campo, né? Vocês concordam?
Sim, sim. O Thales Magno levou perigo. Ele é sempre um jogador muito insinuante, né? Até quando ele não tá bem... Quando ele não tá bem, o time do Vasco também não tá bem. E mesmo ele não estando num momento tão legal, ele acaba se destacando porque ele é um jogador que tem drible, que vai pra cima, que busca jogada individual na linha do campo, na linha lateral, e leva sempre perigo. Às vezes consegue concretizar e fazer um golzinho, às vezes consegue dar uma assistência. Ontem não foi o caso, porém é um garoto a ser lapidado aí pelo treinador Abel Braga, que tem muito sucesso, hein? Ele é um treinador que sempre revela... bons jogadores, bons valores. No Fluminense ele fez muito isso com o Wendel, com o Douglas, Augusto, com o Pedro, entre vários. E o time do Vasco pode confiar no Thales Magno porque ele entrega. A torcida tem muita esperança nele para o futuro.
É, o Thales Magno é um garoto que chama muita atenção desde o ano passado. Teve uma lesão no final do ano que dificultou a vida do Vasco e agora realmente voltando, o começo teve um pouco mais de dificuldade e agora já conseguindo mostrar seu melhor futebol.
E uma classificação que tem que ser bastante valorizada, né? Porque apesar do empate, o Vasco teve chances muito claras. 3 chances, o goleiro salvou, bola na trave, o que mostra também uma evolução.
Sim, sim, mas eu acredito que o Vasco ainda tenha certa dificuldade na criação, porque joga sem um meio campista, o Guarim ainda não voltou, né? Por mais que o Vasco tenha criado chances, como você disse, Gabriel, uma bola de fora da área, então acho que o Vasco está devendo um pouquinho nisso para melhorar e quem sabe engatar aí no, na Taça Rio, porque vai ter que fazer muito melhor. Fez apenas 7 pontinhos na Taça Guanabara e está perigando ficar até fora do G4 na classificação geral do Campeonato Carioca. Então o Vasco, como você falou, tem evoluído, porém tem que evoluir ainda mais, tem que criar ainda mais oportunidades, porque é o Vasco da Gama. O Vasco da Gama é um time grande e tem que ser superior aos adversários.
E o Vasco vai ter tempo então para corrigir questão de posicionamento, caprichar aí também nas finalizações, porque o próximo desafio do Vasco da Gama é contra o Rezende, jogando fora de casa, já aí no retorno do Campeonato Carioca.
É, o Rezende que engrossou, né, para cima do Botafogo, perdeu de 2-1 de virada com o gol do Pedro Raul de pênalti no último lance do jogo, praticamente. Último minuto, último lance talvez não, mas último minuto a gente pôde fazer esse jogo pelo Áudio Ativo, lá no Engenhão, naquele dia que caiu o mundo aqui no Rio de Janeiro, choveu pra caramba. A equipe do Vasco tem que abrir o olho, porque o time do Rezende agora é uma espécie de filial, entre aspas, do Lyon. É uma equipe que vai pra cima e vai tentar buscar pelo menos um pontinho contra o Vasco. Já o Vasco não pode deixar escapar nem um pontinho. É, ainda mais 2.
E antes de falar mais sobre a sequência do Vasco, é importante a gente destacar um caso lamentável de racismo no jogo de ontem. Os torcedores imitando o macaco, principalmente direcionado ao goleiro Alexander, que estava no banco de reservas. E aí o goleiro foi reclamar com o árbitro, pedir a paralisação do jogo ou que ele tomasse alguma medida. O árbitro ignorou completamente. Depois outros jogadores do banco de reservas foram reclamar com o árbitro, defender o companheiro de time. E um deles, o Ricardo Graça, tomou até cartão amarelo. Então a FIFA anunciou uma medida de prevenção ao racismo, de combate ao racismo. Falavam até que o protocolo é que o árbitro pare o jogo até o caso de racismo terminar. E, de último caso, cancele a partida, adie, porque o jogador não pode continuar em campo recebendo gritos como esse, lamentáveis. Então, até na Europa, a gente teve um caso muito recente, o Marega, jogador do Porto, jogando contra o Vitória de Guimarães. E aí foi uma coisa horrível, jogaram até cadeira na direção dele. E aí o jogador não quis continuar em campo, saiu. E aí, em vez dos companheiros de time e também até os adversários saírem de campo junto com eles, provarem que estão todos juntos na luta contra o racismo, eles continuaram jogando, o árbitro não fez nada. Então, realmente, parece que não adianta só a FIFA determinar se os árbitros não vão seguir o protocolo.
E mais do que continuar jogando, Pedro, eles também pediram para ele ficar, né? Pediram para ele ficar em campo, não queriam deixar o Marega sair. Já voltando para falar sobre o jogo de ontem, né? Sobre o caso de racismo no jogo do Vasco. Olha, para punir o rapaz é muito fácil, porque a câmera da Zona, né, que fez a transmissão do jogo, flagrou ele, tem lá o rosto dele, e para Comembol pedir é punir, para as autoridades punirem, é facílimo, basta querer.
É, e ainda é muito pouco, mas em termos futebolísticos, o Vasco já entrou com um requerimento pedindo, por exemplo, a anulação do cartão amarelo que o jogador do Vasco recebeu.
É, acho que é justíssimo, porque o erro é do árbitro. Acho, inclusive, que o árbitro tem que ser punido, no mínimo, ser chamado pela Conmebol para uma conversa, para ter certeza de que ele aprendeu como funciona esse protocolo, porque, realmente, ele não seguiu o que é pedido.
O protocolo.
É, e deixando esse fato realmente lamentável, vou falar de algo que está dando muita alegria para a galera do Vasco, que é a equipe de base. Não só o sub-20, mas o sub-15 e o sub-17. O sub-17 fez um jogo treino e ganhou, sabe de quanto? 12-0. A equipe do Vasco que se prepara aí, né, para iniciar então a disputa do campeonato, jogando, se eu não me engano, contra o Sport em São Januário. Partida, estou vendo aqui, no dia 11 de março. Então, realmente, o Vasco com vários jogadores promissores aí, quem sabe, muito em breve, sendo aproveitados também na equipe de cima, né?
E o Vasco é um time que tem muitos jogadores já da categoria de base, né? Tanto Tais Magno, como Marrone, Thiago Reis, o próprio Vinícius, Juninho, Andrei, Bruno Gomes, Jordi, o goleiro Alexander, que o Pedro destacou. Então, é um time que tem uma tradição de revelar grandes valores. E esses podem ser os jogadores do amanhã da equipe do Vasco.
E mais que isso, é uma base que vem dando muito certo. Jogadores a nível europeu, aí Felipe Coutinho, o Alan na equipe do Napoli. Sim. E outros que fazem sucesso no futebol brasileiro, Rafael Carioca. Realmente a base do Vasco que dá certo. Muitas vezes jogadores de outros times surgem, começam bem e acabam caindo no esquecimento. Não é o caso com jogadores da base vascaína.
E mais um motivo para comemorar então. Sub-15 do Vasco ganhou de quanto? Do América? 9-0.
É uma máquina. Na base, o Vasco está entregando todos os gols que não tem entregado no profissional.
E vamos falar agora do glorioso, o Botafogo. Fogão classificado, o Botafogo superou o Náutico e brilhou mais uma vez a estrela do Gatito Fernandes. Não foi isso, Carlos?
Sim, e não é como se fosse uma novidade, né, Gabriel? Porque eu tenho uma estatística aqui, que eu peguei, acabei de pegar no Globoesporte.com. O Gatito, ele pega mais de 40% dos pênaltis cobrados contra ele, né, contra a equipe do Botafogo. Das 28 cobranças que foram realizadas, o paraguaio salvou 12 e voltou a ser herói mais uma vez na noite de ontem contra a equipe do Náutico.
Empate 1-1 e o Botafogo conseguiu a classificação dos pênaltis. E aí que o Gatito brilhou. O time do Botafogo começou com uma partida bem morno e acabou melhorando no segundo tempo com duas substituições bem ofensivas. Saiu o lateral Guilherme Santos, entrou o meio atacante Luiz Fernando. Saiu o Cícero, meia que estava jogando como atacante, e entrou o Pedro Raul, que é um centroavante de ofício.
O Cícero, Pedro, eu tenho a impressão que ele foi muito prejudicado no decorrer da carreira dele, né? Por não saber exatamente onde ele joga. Se é como segundo atacante, se é como aberto pela direita, como ele jogou na equipe do Fluminense 2008, se é como meio campista armador, como ele jogou no São Paulo, no Santos, se é como falso 9, como ele jogou ontem também no Santos. E é um jogador que já tá se encaminhando aí pro final da carreira. E eu tenho a impressão que eu não sei onde o Cícero joga, cara. Você sabe?
Ele era um excelente meio campista por boa parte da carreira, mas que sempre teve como principal característica essa infiltração e sempre fez muito gol de cabeça.
É verdade.
Então, foi chegando no final da carreira, muitos técnicos gostaram da ideia de utilizá-lo como centroavante para aproveitar isso daí. Mas ontem quem marcou o gol foi o Bruno Nazário.
De cabeça, o baixinho, deve ter o quê? 1,70m, 1,72m, por aí.
Um cara que vem brilhando nesse início de temporada. E aí, será que encaixa um meio campo com o Bruno Nazário, Ayato Rei e Honda?
Olha, eu arrisco dizer, Pedro, que se encaixar esses três, né, Honda, Yaya, Churri e Bruno Nazário, vai ser o meio campo mais técnico do Brasil, mas não por conta dos demais, sim, só por conta da perna, uma perna só, a perna boa do Yaya Churri, que é realmente, se vier, vai ser uma boa aquisição. Porém, aqui, ó, quem tinha pra vocês? O jogador marfinense pediu um pouco mais de tempo pra negociar com o Botafogo, pra dar o ok ou desistir das tratativas. E até sexta-feira teremos a resposta do Yaya Churri. Mas o Alto Ori já disse que está muito animado, disse que conversou com o jogador, teve uma conversa muito positiva e que o jogador já sabe os problemas do país, mas que se vier pode ajudar muito, porque o Botafogo ontem, Pedro, teve muita dificuldade na criação. O próprio Nazário só apareceu mesmo no momento do gol, mas é isso, né, cara? É estrela solitária, o Bruno Nazário.
O Yaya Churri vai ser uma contratação muito legal se vier mesmo. um cara que eu sou fã, eu gosto muito do futebol dele, um cara muito técnico, mas que tem, que usa muito bem o físico, que sabe marcar, um cara completo dentro de campo. E mesmo com 36 anos, eu acho que vem para ser um cara acima da média do futebol brasileiro. Óbvio que a gente vai ter que ver como vai ser a cabeça dele, se ele vai chegar realmente com vontade, a parte física, se ele vai conseguir aguentar todos os jogos. Mas eu acho que é uma aposta, mas uma aposta muito válida, principalmente porque o Botafogo está pensando muito na parte financeira. Não é como quando trouxe o Seedorf, que foi uma contratação que, mesmo que tenha tido resultado em campo, acabou não valendo a pena, né? O balanço geral, o Botafogo se afundou em dívidas por conta dessa contratação. No caso de Aitorre, é com um salário baixo e que o Botafogo vai pagar uma porcentagem muito pequena. Tá contando aí com a ajuda de investidores e com a ajuda também de torcedores ilustres. Parece que o Felipe Neto, youtuber, e o Marcelo Adnet, comediante, que são botafoguenses doentes, estão aí envolvidos na negociação e querem ajudar a trazer o Yaya Touré.
Olha, Pedro, uma certeza a gente tem. YouTube e Globo estão pagando muito bem, né? Tanto pro Felipe... Como é que é?
Felipe Neto.
Né? E o Marcelo Adnet, porque para bancar o salário do Yaya Touré, que deve ser maior do que o Honda, né? Tem tudo para ser, por mais que não vai ser tão alto. Mas vamos aguardar e torcer para ele fazer sucesso com a camisa do Botafogo. Eu peguei aqui uma estatística, Pedro, para comparar tanto o Honda... com o Yaya Touré. O Honda fez apenas 4 jogos pela equipe do Vitesse, não fez gol e não deu assistência, levou 2 cartões amarelos. Já o Marfinense, pela equipe do Guindao Huanghai, da China, que ele terminou o seu vínculo no início do ano, no mês de janeiro, ele fez 14 partidas e nisso contribuiu com 2 gols e 3 assistências. Quer dizer, é um jogador que participa bastante das jogadas decisivas, né? Que ajuda na criação de gols.
Eu acho que são situações bem diferentes. O Honda não está tão próximo do final da carreira como o Yaya Touré, mas estava agora atuando numa liga de alto nível, que é a holandesa, por isso ele não recebeu tanta chance. Já o Yaya Touré numa liga mais fraca, no futebol chinês, mas é um cara que, além da contribuição de gols que você falou, contribui com muitas outras coisas dentro de campo. E é um líder, eu acho que vai ajudar muito o vestiário e que vai assumir bola parada, vai bater falta, vai bater pênalti. Realmente, se vier, vai ser a estrela não tão solitária, acompanhada aí do Honda, do Bruno Nazário, do Botafogo. E falando um pouquinho desses três, sobre encaixar eles no meio campo, vamos ter que ver como é que isso vai funcionar, porque assim, teoricamente, 3 grandes jogadores, mas assim, acho que utilizar o Yaya Touré como primeiro volante, como ele foi em parte da carreira, principalmente ali no Barcelona, não é o ideal. Você quer deixar ele mais próximo do gol, onde ele pode realmente fazer diferença. O Honda é a mesma coisa, é um cara que é um terceiro homem de meio campo ali, não chega a ser exatamente um camisa 10, mas que também você não quer deixar ele muito recuado para que ele possa ali participar dos momentos decisivos. E o Bruno Nazário, que é um camisa 10, talvez uma solução seja colocar um outro volante aí, puxar o Bruno Nazário para jogar aberto em um dos lados.
Mas é quem poderia ser, Pedro, porque tem o Thiaguinho e o Alex Santana. O Alex Santana não é tanto do combate como poderia ser, né? Como seria indicado para sustentar esses 3 jogadores mais criativos na frente. Então eu queria saber quem você acha que poderia ser esse primeiro volante. Ou ainda não tá no elenco do Botafogo esse nome?
Eu acho que o Thiaguinho tem até dado conta do recado, pode ser um nome interessante. Também tem jogadores da base, o Buchecha também atua nessa posição. Agora, muito meio campo pro Paulo Tuori pensar aí. Mas quando a gente está falando de um cara como o Yaya Touré, mesmo que a posição não seja a prioridade do elenco, não existe isso. Você tem que trazer, né? Você tem essa oportunidade, sem que isso seja um peso financeiramente. Agora, falando um pouquinho do Paulo Tuori, ele tem tomado umas decisões meio estranhas. Ele falou que não gosta do Joel Carli, que vem sendo líder do Botafogo nos últimos anos. E
já teve sondagens, inclusive.
Sondagens até do Fluminense. Ele não jogou nesse jogo da Copa do Brasil. Ele preferiu formado pelo Zaga com o Marcelo, jogador da base, e o Juan Renato, que veio do Vitória. Deixou o Carli de fora, e a tendência é que ele saia mesmo. Eu não sei, eu não gostei muito dessa ideia. Acho que é um cara que tem aí já um vínculo com a torcida, então você chegar e já mandar ele embora dessa forma, eu acho que não pega muito bem.
O jogador Joel Carli, argentino, né, já de 32, 33 anos mais ou menos, zagueirão da equipe do Botafogo, era um líder, né? Eu não me recordo agora se ele usava braçadeira. Usava, Pedro? De capitão?
Usava braçadeira.
Ah, sim, então.
E é um cara que caiu nas graças da torcida, até porque também provocava muito Flamengo. Todo jogo contra o Flamengo ele se envolvia em briga e isso acendia o torcedor botafoguense. É, mas aí vamos ver, né? Assim, parece ser uma preferência realmente. O autor parece não gostar desse jogador. É, talvez considerar ele lento, não sei qual exatamente é o problema. Mas então, se ele sair, não sei se o Botafogo pretende ir atrás de algum outro zagueiro ou contar com os que tem no elenco mesmo.
É, vamos ver se o Juan Renato consegue dar conta. Ontem eu senti que ele sentiu um pouquinho, cara. Sofreu ali nas mãos dos jogadores do Náutico, tanto o Jean Carlos como o ponta direito Eric. Eric fez muito sucesso, foi pro Braga de Portugal, acabou não dando certo, já voltou. Tem 22 anos apenas, é um jogador do Náutico muito interessante, porém não toma as melhores decisões. Poderia ter feito o segundo gol, poderia ter matado o jogo ontem contra a equipe do Botafogo. Porém ele bateu, olha só, Pedro, o Gatito Fernandes estava fora da área. Era ele e o Gatito, era só ele dar o tapa em profundidade, deixar o goleiro para trás. Ele preferiu bater, teve até a possibilidade do Gatito ter tocado com a mão fora da área, porém foi apenas na perna dele e ele foi herói mais uma vez. O Eric desperdiçou uma boa oportunidade, uma quantia de 1.500.000 que valia aproximadamente 3 vezes a folha do Náutico, quer dizer, o Náutico foi devendo, o Botafogo também, porém o Botafogo está classificado e a gente vai torcer para que o Botafogo vá o mais longe possível, assim como os outros times cariocas.
É, historicamente, aí nos últimos anos, jogar nos aflitos contra o Náutico é sempre muito difícil, seja na Copa do Brasil, na primeira ou na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, então acho que o importante foi conseguir a classificação. A gente sabia que não ia ser um jogo fácil.
Estava quase lotado, hein?
E com essa nova regra da Copa do Brasil, então a vitória do Náutico, ele passava, a vitória do Botafogo, o Botafogo passava, empate vai para os pênaltis. Então o Botafogo não ia ter chance de jogar no Engenhão, só nos aflitos. Então acho que o mais importante mesmo era conquistar essa classificação. E agora eu te fazer uma pergunta, falando mais da atuação do Botafogo. Se o Yaya Touré estava assistindo a partida ontem para decidir se ele vem, o que ele vai achar agora?
Olha, eu acho que ele pode ficar tranquilo quanto ao goleiro. De resto, ele sabe que vai ser sofrido, porque a equipe do Botafogo, por mais que não esteja no seu melhor momento, né, por mais que vá brigar talvez contra o rebaixamento, enfrentou uma time que estava na Série C, subiu para a Série B e passou dificuldade. O Honda, eu acho que ficou aflito ontem também, assim como o Yaya.
É, e o Botafogo, os próximos compromissos são contra o Boa Vista, na primeira rodada, né, do retorno.
Sim, estreia do Honda, possivelmente.
Estreia do Honda. E depois, alguns dias, né? Depois eu ainda não tenho aqui. Aliás, tenho sim. 5 dias depois, no dia 7 de março, faz o clássico contra o Flamengo no Maracanã. Então o Botafogo é tudo ou nada, né? O Botafogo precisa confirmar o favoritismo e bater o Boa Vista, que não vai ser fácil, né? Porque o Boa Vista tá aí fazendo a final da Taça Guanabara com o Flamengo. E depois encara logo de frente o clássico, né?
Vai ser o teste final antes do brasileiro, né? Por mais que ainda tenha um tempinho e tal, mais uns 2 meses, mas vai ser o grande teste para a equipe do Botafogo. E o Honda deve jogar e vamos ver o que, é que ele consegue fazer contra uma equipe de altíssimo nível, que na minha opinião, Pedro, eu acho que o Flamengo poderia jogar o campeonato holandês e brigar nas cabeças. Mas o Honda não conseguiu se destacar no campeonato holandês, então tem que abrir o olho, não é mesmo?
O Honda também não teve muita oportunidade. Essa contratação dele pelo Vitesse foi muito engraçada, né? Ele se ofereceu no Twitter pra equipe,
sim, sim.
E a equipe foi lá e acabou contratando. Mas eu acho que essa partida contra o Boa Vista é muito interessante, porque é o melhor entre os pequenos do Rio, não é à toa que tá na final da Taça Guanabara. Então se o Botafogo ganha, e ganha jogando bem esse jogo, vai dar um recado muito interessante pros torcedores.
Agora uma questão um pouco polêmica também. O Botafogo foi o clube que mais contratou, não é isso?
Muito provavelmente, contratou quase uns 10 jogadores.
No entanto, o Botafogo está ali patinando com alguma dificuldade. Nós fizemos alguns jogos onde realmente o Botafogo não atuou como a gente, como a comissão técnica, a torcida esperava. E os jogadores que saíram, como por exemplo o Diego Souza, né, que foi pro Grêmio, está muito bem.
Sim.
Será que então nesse saldo entre saídas e chegadas de jogadores, o Botafogo mais perdeu do que ganhou?
Eu acho que a questão do Botafogo é muito da parte financeira. Um ex-diretor chegou a falar que a meta era diminuir a folha salarial de 3 milhões para 1 milhão. Então, não tinha muita escolha. Realmente teve que abrir mão de alguns jogadores. Acho que a torcida deve estar bem chateada com o desempenho do Diego Souza, que não fez metade disso no Botafogo. Até agora marcou gol em todos os jogos que disputou
no
pelo
clássico,
Grêmio.
No clássico, inclusive. Vale 2.
Mas assim, com a chegada do Honda e a Torre, esse saldo pode mudar, se esses dois jogadores conseguirem um bom rendimento. E acho que também a chegada do Bruno Nazário, a torcida está muito feliz, talvez venha atuando até muito melhor do que alguns jogadores que saíram. Então, acho que a gente vai ter que esperar mais tempo para dizer se o saldo foi realmente positivo.
Bom, vamos chegando agora ao final do nosso programa Pontapé Inicial. E as palavras finais, então, aí de Carlos e Pedro.
É agradecer a participação do pessoal que pôde ouvir. A gente fica muito feliz de contribuir com mais um Pontapé. Uma felicidade muito grande de participar. E estaremos juntos. Já sabem, né? Sábado, 6 da tarde. 6 da tarde ou da noite, Pedro? O que, é que você acha? 6 é o quê?
Olha, eu falo da tarde, mas tá aí vai de cada um.
Tá, beleza. 6 da tarde, lá no Maracanã, estaremos juntos para mais um jogo Flamengo e Boa Vista. Ou melhor, Boa Vista e Flamengo, porque o Boa Vista foi o primeiro no grupo, né? E tem tudo para ser um baita jogo, tem tudo para ser uma final digna de Taça Guanabara. Até mais, pessoal. Até lá.
Muito obrigado aos ouvintes, ao Carlos, ao Gabriel. E eu também estou com muita expectativa desse jogo. Estarei lá também com o áudio ativo no sábado. Não deixem de ouvir, jogo que não será televisionado. Então liga lá no áudio ativo, no site ou no aplicativo da Radiosnet e fique com a gente.
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.